A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Radiojornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
Núcleo de Fitoterapia desenvolve atividade em comunidade do Rangel. O projeto Fitoterapia para Todos está sendo desenvolvido por uma equipe de voluntários da Universidade Federal da Paraíba. O grupo, formado por médicos, enfermeiros e farmacêuticos, vem trabalhando na comunidade São Geraldo, em João Pessoa, há 2 anos. A ideia é fazer um levantamento etnofarmacológico das plantas utilizadas tradicionalmente por essa comunidade. O projeto resgata e valoriza o conhecimento milenar das plantas, cria oficinas de preparação de remédios caseiros e promove feiras. A professora Leone, responsável pelo projeto, explica a atuação do grupo dentro da comunidade.
A gente entende que é uma terapêutica tradicional, né? E agora com a implantação no SUS, inclusive com essa lei que aprova a fitoterapia no SUS, né? Então tem também essa função de formar recursos humanos nessa perspectiva, principalmente aqui na academia, né? Faz desde a feira, com exposição de plantas, há reuniões na igreja, nos clubes de mãe, no próprio PSF, que a gente também busca trabalhar junto com o PSF, na tentativa de levar a fitoterapia para dentro do serviço.
A coordenadora do projeto, professora Leone Maria Batista, explica a importância da interação entre universidade e comunidade.
E a tentativa desse grupo da universidade é justamente resgatar e valorizar essas informações, dizer o quanto é importante esse conhecimento, né? E é uma forma da universidade ela sair dos seus muros, de trocar, que na verdade não é passar os conhecimentos, é você interagir e construir um conhecimento, um terceiro conhecimento, né? É o conhecimento da academia que se funde com o conhecimento dessa população. Então esses projetos têm essa função, né? Resgata essas informações, né? Cria oficinas de trabalho para essas populações nessa perspectiva de eles serem ativos no processo de saúde de doença. Porque se ele tem a horta na sua casa, se ele tem a horta nos seus canteiros, então ele pode ser um agente ativo, sem esperar exclusivamente pelo serviço de saúde, que muitas vezes, que na maioria das vezes está sucateado.
O projeto mostra ainda que a fitoterapia pode assegurar de maneira eficaz os cuidados primários da saúde. O uso das plantas com seus fins terapêuticos é um método tradicionalmente utilizado na comunidade, por se tratar de um produto de fácil acesso e baixo custo. Segundo a professora, é necessário ter alguns cuidados quanto ao uso dos medicamentos. Evitar exageros nas doses, somente usar plantas que você conhece e dar preferências a plantas frescas.
Pesquisa classifica espécies de xanana para fins medicinais. O projeto, que faz parte do estudo morfológico das plantas medicinais do Nordeste, analisa essa planta nativa do Cariri paraibano no Laboratório de Farmacobotânica da UFPB. Duas espécies conhecidas como xanana foram analisadas pela professora Maria de Fátima Agra com participação da bolsista de iniciação científica Danila de Araújo. Através desse estudo, a população será beneficiada ao perceber a espécie indicada para cada tratamento. É comum que espécies diferentes sejam conhecidas popularmente pelo mesmo nome, pois algumas diferenças podem ser observadas somente com o uso do microscópio. A professora Maria de Fátima explica a importância do projeto.
Começou com o objetivo de resgatar as informações da medicina popular, quer dizer, do folclore e da tradição, e além disso, fazer uma análise, uma vez que muitas dessas plantas têm um nome popular para mais de uma espécie. Então, esse projeto visa justamente identificar aquelas espécies que têm a atividade reconhecida.
Na pesquisa, as plantas são avaliadas estruturalmente e diferenciadas de outras espécies, geralmente confundidas pela população. Por esse motivo, antes de testes para comprovar a eficácia medicinal da planta, deve haver o estudo morfológico e a distinção das espécies. A professora justifica a escolha da xanana para o estudo.
Tem provavelmente mais de 4 espécies que popularmente são conhecidas como xanana, mas cientificamente elas são diferentes. E esse projeto visa justamente elaborar morfodiagnoses que caracterizem aquela espécie que tem a atividade que pode ser usada como, no futuro, com potencial medicinal. Porque até o presente a maioria dessas espécies não tem atividade farmacológica comprovada. Elas têm uso na medicina popular, mais de um uso, mas as comprovações ainda são inexistentes. E se essas plantas não são bem identificadas, a probabilidade de encontrar alguma coisa, alguma informação que possa ser usada é muito difícil.
O estudo demarcou a distinção entre as espécies Turnera subulata e Turnera carnidrifolia. A primeira é usada no tratamento de ferimentos na pele e a outra no tratamento de coqueluche e tosse. No caso da xanana, utilizada para tratamento de furúnculos ou feridas, as pétalas são brancas amareladas e o interior da flor roxo. Já no caso da xanana, utilizada no tratamento de tosse, as pétalas são amarelas.
Mimosa paraibana ajudará a combater cólicas intestinais e prevenir o aborto. A espécie mimosa paraibana Barnaby é uma planta nativa do Paraíba e não existe nenhum estudo sobre as suas potencialidades terapêuticas. Ela foi escolhida porque existem outras espécies do mesmo gênero que são conhecidas por ajudar no combate de diarreia e cólicas e no tratamento de asma. O estudo busca contribuir no conhecimento químico e medicinal dessa espécie. Durante o estudo foram feitos pequenos experimentos em animais para saber em quais os órgãos seriam obtidos os melhores resultados. A substância retirada da planta foi aplicada na traqueia, em uma parte do intestino da cobaia, em aorta de rato e no útero de rato. Buscava-se uma atividade contra cólicas e contrações intestinais. Mas foram feitas aplicações na traqueia para saber se seria possível, no futuro, utilizar o produto como broncodilatador na crise aguda de asma. Bagnola Araújo, coordenadora do estudo, lamenta que os resultados obtidos na traqueia não foram os esperados.
O extrato etanólico bruto não apresentou nenhum efeito sobre a traqueia. A traqueia de cobaia, que é o órgão que nós escolhemos como do aparelho respiratório, que se por acaso a gente tivesse evidenciado essa atividade em traqueia, a gente poderia, em traqueia de cobaia, a gente poderia, numa segunda etapa, investigar um potencial algo terapêutico dela para asma.
Os melhores efeitos foram obtidos no útero de rato. Assim, na segunda etapa da pesquisa, se investigará a possibilidade de criar um medicamento capaz de combater cólicas e contrações intestinais. A doutora em farmacologia, Bagnola Araújo, explica de que forma um remédio futuramente desenvolvido ajudará o corpo humano.
Se nós continuarmos com essa pesquisa e chegarmos a desenvolver uma segunda ou terceira etapa, uma substância que tem atividade em inibir as contrações antiespasmóticas em útero, poderia ser utilizada ou no tratamento das cólicas menstruais ou no sentido de prevenir um aborto prematuro, né, porque seria uma substância, um produto que iria promover um relaxamento do útero.
A substância retirada da mimosa poderá agir no corpo humano de duas maneiras, dependendo do estado do intestino ou do útero. A professora do Departamento de Farmacologia da UFPB, Bagnola Araújo, explica melhor.
O extrato dessa planta apresentou um efeito, vamos dizer assim, um efeito dual, um efeito, como é que a gente diz? Um efeito bifásico. Quando o intestino se encontrava nas condições normais, essa substância foi capaz de contrair, ao invés de ser antiespasmótica, foi causar a contração. Em condições em que o intestino se encontrava já pré-contraído, ou seja, essa situação simula um caso de cólica intestinal, a substância foi capaz de produzir relaxamento, ter esse efeito antiespasmódico.
Caso o medicamento seja produzido, só poderá utilizá-lo quem já estiver com cólicas. Se a pessoa não tiver nenhum problema e tomar o remédio, este poderá estimular contrações e causar a cólica. Então, terá um efeito contrário ao prescrito. Nas condições atuais de pesquisa, não se pode recomendar o uso da planta. No entanto, pretende-se continuar o estudo para se chegar a um remédio com os efeitos descobertos na primeira fase da pesquisa.
Pesquisa na UFPB procura método mais rentável para a secagem de mamona. A mamona apareceu como uma alternativa na exploração dos biocombustíveis. Seu óleo, além de ser transformado em combustível, é usado como matéria-prima para produtos da indústria têxtil, de papel, de plástico e de borracha, entre outros. Para se obter esse óleo, é preciso retirar a semente da mamona dos bagos. Essa retirada é feita através de uma secagem, que ocorre de maneira artesanal ou industrial. Usando um método artesanal, chamado de secagem em terreiro, se expõe a mamona diretamente ao sol. Já na forma industrial, a secagem ocorre com o uso das estufas. Apesar de secar uma maior quantidade de mamonas em um tempo mais curto, as estufas gastam muita energia elétrica. Com uma temperatura de secagem relativamente baixa, em torno de 50 graus, buscou-se uma alternativa, mais aceita ecologicamente, na energia solar. Zaqueu da Silva, professor do Centro de Tecnologia da UFPB e coordenador do estudo, explica de que forma a energia solar pode ser usada para secagem.
Nós pudemos perfeitamente alcançar essa temperatura fazendo o aquecimento do ar com a energia solar. E assim aproveitar as 6 horas de sol que nós temos diariamente, né? e procurar reduzir o uso de outra fonte de energia, algo em torno de 25% a 30%.
Assim, se houvesse um trabalho de secagem 24 horas por dia, durante 6 horas se usaria energia solar, e nas demais, outra fonte de energia. A proposta do estudo é que a energia solar proporcione economia ao consumo de outras fontes, como eletricidade ou gás natural. O uso da energia solar no momento da secagem não é exclusivo da mamona. O método pode ser usado para retirar a umidade de outras frutas, como maçã, tomate, e na produção de frutas passas. O estudo se propôs ainda a levantar a curva de secagem da mamona, ou seja, saber o tempo que é gasto para a secagem da fruta, tanto nos terreiros como nas estufas. Edilma Oliveira, mestranda da UFPB e também realizadora do estudo, explica melhor.
O primeiro teste que a gente fez foi em estufa. Foi só para avaliar se na estufa ia levar quanto tempo para secar. Você tem ideia do tempo que levaria. Em secagem terreiro leva de dois dias. Acho que tem um trabalho dizendo mais ou menos quantos dias ele leva, é 2 dias para secar. E aí, nem todo ele seca. Em estufa não, você pega uma bandeja, teria que botar em camadas, tá? Se fosse grande quantidade, coloca na estufa para secar. Lá, a uma temperatura de 50 graus, você ia, à medida que as mamonas elas vão recebendo calor, elas vão secando.
Após a secagem, as sementes recolhidas são processadas para transformação em óleo. O professor Zaqueu da Silva disse qual foi a conclusão e como serão aplicadas as descobertas do estudo.
A gente verificou que é possível, né, atingir a umidade aceitável, né, que é para a explosão da baga, num tempo entre 2 e 2 horas e meia. Então a gente viu que é um processo tecnicamente viável, né, e nossa perspectiva é construir um secador para realizar umas experiências com a quantidade maior de mamona, né?
A Associação dos Ostomizados do Estado da Paraíba funciona no Hospital Universitário e ensina aos pacientes a convivência com suas limitações. A associação realiza reuniões na última segunda-feira de cada mês. De segunda a sexta-feira, no período da manhã, o paciente recebe acompanhamento de médicos, psicólogos, nutricionistas e enfermeiros.
Baby, quero beijar-te, baby. Baby, quero abraçar-te, baby. Baby, eu quero te mostrar as estrelas, baby. Baby, quero penetrar no fundo do teu âmago, baby.
Mas só se for com camisinha.
Não seja brega, use camisinha. Essa é uma iniciativa no combate às DSTs.